Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede, nesta sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Vem comigo, confira os destaques desta edição. Grupo armado faz reféns em hospital e explode agência bancária no norte do estado. Jovem envolvida no caso Daniel é presa com drogas em Curitiba. Mesmo após decisão judicial que anula demissões na Renault, trabalhadores mantêm greve. Pandemia pede mais cuidados com hábitos que evitem o colesterol. Exportação de carne suína cresce mais de 50% e agora produtores miram mercado interno também. E você confere ainda como fica o tempo no final de semana. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A massa de ar seco segue mantendo o tempo estável no Paraná, sem chuva, com temperaturas baixas pela manhã e altas durante a tarde. A umidade relativa do ar também segue em baixa na maior parte das regiões, principalmente na noroeste. Máxima de 30 graus em Paranavaí e Umuarama. Em Arapongas, no norte, faz 26 graus. Sábado de sol e tempo firme em todo o estado, máxima de 28 graus em Foz do Iguaçu, no oeste, e de 27 em Porecatu, no norte. No domingo, o sol também brilha forte. Em Curitiba, a máxima é de 24 graus e em Guaratuba, no litoral, de 25. Um grupo fortemente armado explodiu uma agência bancária na madrugada desta sexta-feira em Florestópolis, no norte do Paraná. Antes de invadir o local, os bandidos entraram em um hospital da região e levaram três pessoas como reféns para servirem de escudo humano enquanto eles praticavam o assalto. Após explodirem a agência, os criminosos fugiram do local deixando os reféns. Não há informações de feridos. A polícia segue em busca do grupo. Evelyn Brizola Peruso, de 20 anos, amiga da família Brites e ré no processo que investiga a morte do jogador Daniel Correia Freitas, foi presa na noite dessa quinta-feira com aproximadamente 3 quilos de maconha. Ela foi abordada por uma equipe da Rony no bairro Fazendinha, em Curitiba. A droga estava em uma bolsa. Questionada pelos policiais, Evelyn disse que estava fazendo esse papel de entregadora porque estaria passando por dificuldades financeiras atualmente. A Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar o crime e ela possivelmente poderá responder por tráfico de drogas. Com isso, o processo ao qual ela responde, no caso do jogador Daniel, que estava suspenso, pode voltar a tramitar. As polícias civil e militar continuam as buscas por um casal desaparecido em Goioerê, no noroeste do estado. Os dois desapareceram na última segunda-feira e o filho deles, um bebê de 4 meses, foi encontrado abandonado em frente a uma casa da cidade. Algumas pessoas já estão sendo ouvidas pela polícia. De Goioerê, o repórter Diogo de Assis tem mais informações de como estão os trabalhos de localização do casal.
As buscas pelo casal de Goioerê que estão desaparecido desde a noite da última segunda-feira, dia 3, entram pelo quarto dia nesta sexta-feira, sem que haja pista sobre possível localização deles ou dos seus corpos. Cauane Cleve, 23 anos, e Rubens Viguete Júnior teriam sido sequestrada e o bebê do casal foi encontrado abandonado na calçada de uma residência no Jardim Curitiba, aqui em Goioerê. Acredita-se que eles possam terem sido executados, já que não houve nenhum tipo de contato. Ontem, quinta-feira, dia 6, a área de buscas foram ampliadas, sendo que até mesmo nas margens do Arroio Schmidt, aqui na nossa região, do Parque do Povo, houve buscas. Como a área de buscas é ampla e não há nenhuma pista sobre onde possa estar o casal, o trabalho fica cada dia mais difícil. O capitão da 2ª Companhia de Polícia Militar aqui de Goiânia, o capitão Renato, fala sobre o caso.
Algumas informações estão chegando. Nós estamos avaliando, estamos fazendo um filtro de todas essas informações. Não descartamos nenhuma linha de investigação, como eu já havia dito anteriormente. Todo o trabalho está sendo feito em conjunto com a Polícia Civil, então é importante destacar também todo o empenho da Polícia Civil e da Polícia Militar na localização e elucidação desses fatos.
Ouvimos também a mãe da vítima, a Leia Grejamin, que vem fazer um apelo para quem souber algo, entre em contato com a polícia.
A nossa preocupação é encontrar eles, né, vivo ou morto, porque chegou numa altura que a gente está perdendo as esperanças. A gente não tem esperança mais. E a gente queria que as pessoas ajudassem a gente, sabe? Nem que fosse com ligações anônimas, que as pessoas ligassem, nos dessem uma informação, sabe? Para que a gente consiga achar eles. Porque parece que os dias vão passando, parece que, sabe, um vazio no peito e a gente o dia e noite atrás disso e não conseguimos. Muito minha primeira filha. Muito. A gente tá sofrendo demais. A gente queria que as pessoas que soubessem falassem pra gente. Desse pelo menos uma pista anônima, meu Deus, pra gente achar minha filha.
Com informações de Goiânia para o Paraná em Rede, Diogo de Assis.
Mesmo com a pandemia, a suinocultura encontrou espaço para crescer. As exportações puxam os resultados positivos, mas os produtores têm boas expectativas também para o mercado nacional.
De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações de carne suína no Brasil cresceram 50,4% em junho, em comparação ao mesmo mês de 2019. Ao todo, foram exportadas 96.100 toneladas. O Paraná é responsável por 15% da produção nacional de suínos e uma das regiões mais tradicionais neste ramo no estado são os Campos Gerais. Uma das produtoras da região é Sara Jacobi, da cidade de Carambeí. Ela é formada em enfermagem, mas viu no negócio da família uma oportunidade mais atrativa de carreira.
Aqui já meu pai com a minha tia já trabalham há anos juntos, né? A minha tia sempre buscou que ela tem as matrizes, tudo, e meu pai tinha engorda, só que a nossa engorda era bem, bem precária, então foi necessário reformar, investir para ter mais esse lado do bem-estar do animal mesmo, né, para ter os resultados lá na frente também. Então foi um investimento alto, e então meu pai já mais que se aposentar dessa área, passou para mim, que aceitei esse desafio, né, então estou gostando de trabalhar nessa área.
A produtora conta que a cooperativa Frisia ajudou a entender a suinocultura e se preparar para a produção, e que é importante estar sempre se atualizando.
Foi assim que comecei, então eu fui atrás realmente da cooperativa mesmo, ajudou bastante, porque eles sempre têm a aula, escola de suinocultura, isso me ajudou muito, porque eu não tinha muita noção dessa área de suínos mesmo. E sempre busquei procurar informações, porque a área de suínos sempre está mudando, sempre tem uma novidade, então tem que sempre estar por dentro das novidades.
Elsbeth Wörf é criadora de porcos em Arapoti e sempre soube que seu caminho seria trabalhar na suinocultura, seguindo a tradição da família. Filha de pecuaristas, ela formou-se em medicina veterinária e fez mestrado em produção e sanidade de suínos. Ela enfatiza que a produção exige dedicação, mas o resultado é refletido na mesa do consumidor.
Ser agropecuarista e suinocultor, eu diria que é uma profissão de muita dedicação, principalmente amor aos animais e um compromisso com a atividade. Atualmente, focamos nossos cuidados na criação dos suínos com o bem-estar dos animais e a sanidade. Minha expectativa para o setor da suinocultura é que possamos produzir cada vez com maior eficiência, maior cuidado ao bem-estar animal e que possamos garantir um alimento de qualidade para o consumidor final.
O técnico do Departamento de Economia Rural, Edmar Gervásio, considera que o aquecimento do setor no mundo é reflexo de uma crise sanitária na China, que levou ao abate de grande parte do rebanho e fez o país asiático precisar aumentar as importações de carne suína para suprir a demanda interna. Segundo ele, o aumento do consumo de porco no Brasil também foi favorecido por um encarecimento da carne bovina.
Esses são os principais fatores e a retomada econômica como um todo, né? Então, no ramo de proteínas, no nível mundial, você começa a ter uma retomada dos mercados. Então, isso normalmente vai acabar levando, pelo menos num ponto inicial, né, que é nos últimos 2 meses, um aumento significativo nos volumes de exportação. E provavelmente a gente começa a estabilizar aí nos próximos meses esse volume, né? Mas provavelmente a gente terá um ano muito bom para a suinocultura quando a gente fala em termos de exportação e também, de certa forma, no mercado doméstico.
E a produtora Sara Jacobi pensa que já está havendo uma mudança na percepção dos brasileiros sobre a carne de porco.
A carne suína é uma carne magra, né? Não é uma carne gordurosa. Então, para a saúde, é excelente. Eu acho que isso o pessoal vai começar a entender mais, que não é o porco criado, né, em granjas mesmo, tudo com bem-estar animal, vai entender que é uma carne boa, de qualidade. E espero que aumente mesmo o consumo interno no país e que mude esse preconceito, né, de carne suína que não era de qualidade, que hoje é tudo bem feitinho, tudo nos padrões que devem ser.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Os deveres das concessionárias de pedágio vão muito além de apenas manter a infraestrutura das rodovias. Elas precisam garantir a fluidez e a segurança do trânsito. O assunto é tema da coluna Atitude Consumidor.
Atitude Consumidor.
Olá, ouvinte. Era setembro de 2011, na Rodovia dos Imigrantes. Houve um engavetamento de 200 carros e a concessionária do pedágio, que fatura ali nas rodovias Anchieta e Imigrantes, interditou a rodovia em decorrência da neblina e da baixa visibilidade. Isso lá em 2011. Normalmente, nos deveres das concessionárias, existe o dever operacional da implantação de planos e esquemas operacionais para o atendimento de situações de emergências, tais como incêndio, neblina, acidentes com produtos perigosos, inundações e outros. Tudo para garantir a fluidez e a segurança. Os pedágios do Paraná têm uma longa história que foi parar nas notícias policiais de corrupção, desvio de dinheiro público e superfaturamento. Tudo isso redundou em um acordo de leniência, no qual ninguém foi preso. Segundo a Lava Jato, foram 20 anos de corrupção e desvios que chegaram a 8 bilhões e 400 milhões de reais por meio de supressão de obras rodoviárias e o aumento indevido das tarifas nas concessões. A CCR, que opera a BR-277, reconheceu a propina em pedágio e em março de 2019 informava a redução do pedágio em 30%, além de somar 350 milhões em abatimentos. Voltando aos deveres das concessionárias, elas devem garantir a segurança e a fluidez do tráfego. Se houver um incêndio, neblina ou qualquer coisa na via, é dever delas interditar a via e não permitir que os veículos trafeguem em situações de perigo que possam ocasionar acidentes com vítimas fatais, com pessoas inocentes de tudo isso que pagam a tarifa do pedágio. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A seguir, mesmo após decisão judicial que anula demissões na Renault, trabalhadores mantêm greve.
O Paraná em Rede volta já.